Um país acostumado a lidar com crises econômicas, afundado num cenário de deterioração de indicadores sociais. Um país que encerra uma campanha eleitoral marcada pela ascensão da extrema-direita. Um país vizinho do Brasil que daqui a alguns dias vai às urnas escolher um novo presidente. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 17 de outubro de 2023, última semana da campanha eleitoral na Argentina. A população vai às urnas no próximo domingo para escolher um novo presidente do país que hoje é governado por Alberto Fernandes, alinhado à esquerda. Se houver segundo turno, a nova rodada de votação será 4 semanas depois. A disputa acontece em meio a uma crise econômica de longa data, com o agravamento de problemas crônicos como a inflação e o desequilíbrio cambial, além de altos índices de pobreza.
A maioria das pesquisas de intenção de voto coloca em primeiro lugar o candidato de extrema-direita, Javier Milei, que foi o mais votado em 13 de agosto nas primárias, uma etapa eliminatória da sucessão argentina. Fala-se, inclusive, da chance dele vencer no primeiro turno. Quem mais aparece como segundo colocado nos levantamentos é Sérgio Massa, que é o ministro da Economia do atual governo, que é herdeiro do peronismo. Depois vem a conservadora Patrícia Bullrich, ligada ao ex-presidente Maurício Macri, da direita tradicional.
O jornal uruguaio El Observador analisou 7 pesquisas e 5 delas traziam esse quadro. Para ser eleito no primeiro turno na Argentina, um candidato precisa ter mais de 45% dos votos ou mais de 40% desde que fique pelo menos 10 pontos percentuais à frente do segundo colocado. Pela análise do jornal, o mais provável é que a disputa vá para o segundo turno. A dúvida é quem vai estar nele. Vamos então falar desses 3 principais nomes, começando pelo candidato do atual governo.
Argentina está saliendo de una crisis, tal vez la peor de los últimos 20 años, y lo peor ya pasó.
Você ouve aí o Sérgio Massa na sua fala final do segundo debate eleitoral, realizado no dia 8 de outubro. Ele está dizendo que a Argentina vive uma das maiores crises das últimas décadas, mas que o pior já passou. O Massa é advogado, tem 51 anos e é ministro da Economia do governo de Alberto Fernandes desde meados de 2022. É um político que transita entre a centro-esquerda e a centro-direita. Ele já foi deputado, prefeito de Tigre, uma cidade vizinha a Buenos Aires, e chefe de governo da atual vice-presidente e ex-presidente Cristina Kirchner.
O Sérgio Massa é o candidato do peronismo, a principal força política argentina. O grupo tem esse nome porque está ligado à herança política do ex-presidente Juan Domingo Perón, que teve seu primeiro mandato na década de 40. O movimento abriga Fernandes e Kirchner, que são de esquerda. Mas com mais de 7 décadas de história, o peronismo ocupa espaço em diferentes campos ideológicos. E vários grupos disputam influência dentro do peronismo.
Como candidato, o Massa propõe equilíbrio fiscal, expansão de exportações e desenvolvimento inclusivo. Também defende a manutenção da educação universitária gratuita e a inclusão do ensino tecnológico na educação secundária. Promete ainda investimento em um sistema de prevenção e inteligência criminal. Mas como ministro da Economia, a crise e a impopularidade do atual governo estão coladas nele.
A taxa de desaprovação do governo Fernandes é alta. O próprio presidente poderia ter tentado um segundo mandato, mas desistiu de fazer isso por causa da impopularidade e de disputas internas do peronismo. O Fernandes assumiu a presidência em 2019, quando venceu Maurício Macri, que tentava a reeleição. O macrismo, que nos últimos anos foi a principal força de oposição ao peronismo, tem como candidata a Patrícia Bullrich.
Para que vos tengas el país que te mereces, para que tu hijo no se vaya del país, para que puedas vivir y trabajar en paz, para que los corruptos no te sigan robando.
Você ouviu aí a Patrícia Bullrich também no encerramento do segundo debate eleitoral, dizendo que vai dar aos argentinos o país que eles merecem para que as pessoas possam trabalhar e viver em paz, sem corrupção. A Bullrich é cientista política, tem 67 anos e foi ministra da Segurança do governo Macri, além de deputada e ministra do Trabalho no governo de Fernando de la Rúa. Ela é uma política conservadora, com perfil linha dura no que se refere à segurança pública e liberal na economia.
Como candidata, ela propõe a autonomia do Banco Central, unificação da taxa cambial e uma lei de proteção aos investimentos, além de uma reforma trabalhista. Também defende a liberação do porte de armas e a diminuição da idade penal de 16 para 14 anos. Nas primárias, o macrismo teve resultados abaixo do esperado e do obtido em eleições anteriores. Esse cenário se deu principalmente pela ascensão do Javier Milei na extrema-direita.
O Javier Milei foi a grande surpresa das primárias argentinas de um jeito parecido ao que o Brasil viveu em 2018, quando Jair Bolsonaro desbancou candidatos conhecidos, se colocando como outsider da política tradicional. Milei é economista, tem 52 anos e é deputado desde 2021, quando foi eleito num partido de pouca expressão na Argentina, muito dominada pelos dois grandes grupos políticos que a gente falou.
Antes de entrar na política, o Milei ganhou notoriedade como comentarista em programas de televisão populares. Ele falava sobre os efeitos da crise econômica para a população e repetia um discurso de desprezo à classe política como um todo.
Por isso, eles não podem ser a solução ao problema, porque são o problema. Por ende, le pido a todos os argentinos de bem que estão mirando o debate e que se perguntem: vocês creem que uma Argentina distinta é possível com os mesmos de sempre?
Você ouviu aí o Milei também falando aos eleitores no fim do debate de 8 de outubro, em que ele bate nessa tecla, questionando como mudar a Argentina quando o problema são os políticos que estão sempre no poder. Ele se define como anarcocapitalista, que é uma linha ultraliberal que defende a abolição do Estado. Entre as propostas dele estão a privatização da saúde e da educação, cortes de gastos públicos, diminuição de ministérios praticamente pela metade, liberação do porte de armas, permissão da compra e venda de órgãos humanos, a dolarização da economia argentina e o fim do Banco Central.
Como candidato, ele ostenta uma retórica contra o comunismo e contra a legalização do aborto. Ele também é um negacionista das mudanças climáticas. Num outro debate presidencial realizado no dia 1º de outubro, ele minimizou as ações da ditadura militar que governou a Argentina entre 1976 e 1983 e usou um número subestimado ao falar de mortos e desaparecidos no regime. A Argentina é tida como o país latino-americano mais bem-sucedido no julgamento de crimes durante a ditadura e puniu militares de alta patente com prisão, o que não aconteceu no Brasil, por exemplo.
Nas eleições primárias, o Milei se destacou principalmente em províncias do interior. A capital Buenos Aires tem dado preferência para a direita macrista nessa eleição, enquanto na província que fica no seu entorno, quem saiu na frente nas primárias foi o governista Sérgio Massa. Milei ficou em terceiro lugar tanto na capital quanto na província, que juntas concentram um terço do eleitorado argentino. Muitos analistas políticos consideram que o voto no deputado de extrema-direita reflete uma insatisfação contra a política tradicional centralizada em Buenos Aires.
Esse desgaste da política tradicional é um dos elementos para a ascensão do Milei e está conectado a outro, que é a deterioração da crise econômica e o aumento da pobreza. A Argentina vem de três governos, a Cristina Kirchner, o Maurício Macri e o Alberto Fernandes, que apresentaram resultados econômicos e sociais entre regulares e ruins.
O principal símbolo da crise econômica é a inflação, um problema crônico da Argentina que nos últimos anos chegou a níveis descontrolados. Em 2023, a inflação acumulada em 12 meses atingiu os três dígitos, ou seja, mais de 100%. Essa crise econômica remonta à dificuldade crônica da Argentina honrar os pagamentos da dívida externa. As contas públicas do país fecharam todos os anos entre 2010 e 2022 no vermelho. Outra frente importante da crise é o câmbio muito desfavorável para o peso argentino, com várias cotações do dólar no mercado paralelo.
A crise também é social. A pobreza ultrapassou o patamar de 40% em 2022 e 2023. A alta descontrolada de preços também levou a mobilizações contra o governo, tanto pela direita como pela esquerda. As trocas de ministros se tornaram frequentes, contribuindo para a instabilidade do governo Fernandes. Enquanto Massa e Burić prometem soluções mais tradicionais para a crise, ele mais à esquerda e ela mais à direita, O Milei tem propostas radicais que tentam dar respostas simplistas para problemas complexos.
Ele não sabe explicar, por exemplo, como promoveria sua proposta de dolarização da economia, que é um processo que especialistas na área veem como impossível de se concretizar na Argentina. Os planos dele para a área assustam o mercado e a perspectiva de que ele possa ganhar a eleição fez o dólar disparar, o juros subir e o preço de ativos argentinos no mercado financeiro se desvalorizar.
A possibilidade de Milei liderar e talvez vencer a disputa presidencial cria uma situação inédita na história política argentina, que sempre foi dominada por dois grandes campos. É uma história também marcada por uma constante de crises econômicas e seus efeitos duros para a população. Uma constante que não dá sinais de melhora e que um novo presidente argentino terá que enfrentar quando assumir o cargo em 10 de dezembro.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tem enfrentado níveis baixos de popularidade desde o ataque do grupo extremista palestino Hamas a Israel em 7 de outubro e a resposta militar na faixa de Gaza, que inclui a convocação de um número recorde de reservistas e uma iminente ofensiva terrestre. O Marcelo Montanini está escrevendo sobre o tema. Marcelo, o que caracteriza a opinião pública em relação ao governo de Netanyahu em Israel?
O ataque do Hamas em 7 de outubro pegou muita gente de surpresa, inclusive o próprio exército israelense, que é um dos mais bem equipados e bem treinados do mundo. Uma pesquisa divulgada em 12 de outubro pelo jornal Jerusalem Post aponta que para 94% da população o governo tem responsabilidade no ataque. 56% quer que Netanyahu renuncie após a guerra. Já outra pesquisa do jornal israelense Mariv, no mesmo dia, mostra que se a eleição fosse hoje, o Likud, que é o partido de Netanyahu, teria apenas 19 cadeiras no parlamento israelense, abaixo das 32 que tem atualmente e das 61 necessárias para formar o governo. Os israelenses não acham que a culpa do ataque é do governo ou do primeiro-ministro. Eles os responsabilizam pela perda de qualidade no exército, pela falha de segurança, pela demora na resposta, mas também pela demasiada preocupação de Netanyahu em se manter no poder, em detrimento da prioridade do Estado. Netanyahu demorou a montar um gabinete de gestão de crise, que tem como membros Benny Gantz, que é o líder da oposição, e Yoav Gallant, que é o ministro da defesa, e outros dois funcionários como observadores, além do próprio Netanyahu. Não houve um diálogo amplo com outros membros da oposição. E o próprio Gantz já havia criticado o governo por causa do extremismo.
O governo Netanyahu já enfrentava desgaste antes do conflito, certo? De que forma?
Podemos dizer que o atual governo Netanyahu vem sofrendo desgaste desde o início do ano. Ele assumiu em 29 de dezembro de 2022, mas é o primeiro-ministro que mais tempo governou o país. Foram 16 anos no total. Diferente dos anteriores, o atual governo é ultra-ortodoxo e de ultradireita, com ministros extremistas e abertamente anti-árabes. O primeiro-ministro israelense é acusado de suborno, fraude e quebra de confiança em 3 casos que estão sendo julgados desde 2020. Ele nega todas as acusações. Pois bem, as duas principais bandeiras do atual governo até aqui foram a reforma judicial, que tem levado milhares de israelenses às ruas em protestos desde janeiro de 2023, quando ela foi anunciada. Parte dela foi aprovada pelo parlamento em julho e as demais estão em tramitação. Uma das maiores frentes de insatisfação com essa reforma partiu das Forças Armadas, com pilotos e reservistas renunciando aos serviços militares por discordância com a medida. Essa reforma é vista por muitos analistas como uma ameaça à democracia israelense. Porém, quando houve o ataque do Hamas, muitos dos reservistas se apresentaram antes mesmo da convocação de Netanyahu. E outro ponto de desgaste político e social são as posições extremistas dos ministros Ben-Gvir e Smotrich contra palestinos, estimulando inclusive colonos israelenses que são base importante do governo em avançar sobre o território palestino da Cisjordânia.
Você leu o texto do Marcelo Montanini no nexojornal.com.br. No site você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente de qualidade. Tem um desconto especial, por tempo limitado, de 60% para assinaturas feitas com o login do Google.
Da disputa eleitoral na Argentina, à impopularidade do primeiro-ministro de Israel, durma com essa.
com roteiro, apresentação e produção de Letícia Arcoverde, apresentação de Aline Pellegrini, edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Montanini e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!